história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Sábado, 11 de outubro de 2025, estamos começando o nosso Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos aos principais destaques. Adriel Marcelo.
Seguem abertas inscrições para o desfile alegórico da Oktoberfest de Marechal. Presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo recebe título de cidadão honorário de Barretos. Prefeitura e Senac oferecem curso gratuito de cuidador do idoso.
Regis Guerreiro.
O CEPAR, FAEP e ADAPAR discutem prioridades em sanidade animal e vegetal e programam ações conjuntas. Torneio de pesca de Mercedes sem inscrições esgotadas em menos de 48 horas. Saúde paranaense atualiza números relacionados a vítimas do metanol.
Claudinei Domingues.
Homem resiste, mas acaba preso por violência doméstica em Novo Sarandi.
Sabrina Viviane.
Polícia Rodoviária lança nova operação e intensifica fiscalização em rodovias do Paraná. Governo Federal anuncia novo modelo de financiamento habitacional. Meta agora é atender a classe média brasileira.
Carla Escher.
Projeto Comunidade Show terá nova edição no dia 19 de outubro no bairro São Lucas. Seguem abertas inscrições para o concurso Funcionário Padrão 2025.
Jorge Bahia.
Encrenca em hotel rondonense. Cliente se recusa a pagar a conta e derruba o portão do estabelecimento. Réu julgado por homicídio em Marechal Cândido Rondon foi condenado. Civil rondonense investiga caso de esfaqueamento ocorrido ontem à tarde.
Frente Ampla de Notícias.
Uma colisão resultou em danos materiais de grande monta nos veículos envolvidos em um acidente no interior de Nova Santa Rosa. A colisão aconteceu ontem à tarde na estrada municipal que liga o distrito de Planalto do Oeste à comunidade de Santa Rita do Oeste, envolvendo uma Honda CR-V e um veículo Fiat Uno. Após o impacto, o CR-V capotou e parou com as rodas para cima em uma lavoura à margem da estrada. Apesar dos danos, ninguém resultou com ferimentos. Por imagens de câmeras de monitoramento, a polícia rondonense tenta identificar um elemento autor de arrombamento e furto no restaurante Casa Verde, localizado na rua Ceará. A polícia militar foi acionada e informada pela solicitante que, ao chegar no restaurante, percebeu uma das janelas laterais arrombada. Pelas imagens do sistema de monitoramento, foi possível constatar que o fato ocorreu aos 45 minutos dessa madrugada, quando o homem chegou em uma bicicleta branca, trajando camisa verde de manga comprida, calça jeans e boné escuro. Um homem moreno claro. Ele arromba a janela lateral do comércio e furta a gaveta do caixa, levando várias moedas. Na sequência, saiu, subiu na bicicleta e fugiu, e até agora não foi identificado. Ontem teve sessão de julgamento no Fórum de Marechal Cândido Rondon. Qual foi o resultado? Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, Maico. Jefferson Fernando Martins de Lima, julgado ontem pelo Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon por homicídio duplamente qualificado, foi condenado. Em 16 de janeiro de 2024, por volta das 12 horas, a Rua Salvador, no Jardim Alvorada, acompanhado de um segundo elemento não identificado oficialmente nos autos, efetuou pelo menos 15 disparos de arma de fogo calibre 9mm em direção a Cauã Azevedo Alves. A vítima foi a óbito em razão de politraumatismo, conforme laudo do Instituto Médico Legal. De acordo com a denúncia, Cauã Azevedo Alves estava no interior de seu veículo Gol, cor cinza, quando foi executado. Conforme o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, em razão da disputa territorial pelo tráfico de drogas na cidade. Julgado ontem, Jefferson Fernando Martins de Lima foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado. A próxima sessão de julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon está marcado para o dia 17 de outubro, sexta-feira que vem. Será réu Valdocir de Vargas, que responde por tentativa de homicídio. Em 17 de dezembro de 2016, por volta de 21 horas e 45 minutos, à rua Roque Valério Machado, em Entre Rios do Oeste, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra Rudinei de Quadros. A vítima foi atingida na região cervical, recebeu socorro médico e sobreviveu.
Por outro lado, Bahia, tivemos um caso de esfaqueamento aqui em Marechal Cândido Rondon. O autor já foi identificado?
Sim, a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon está investigando o caso envolvendo um esfaqueamento ocorrido no princípio da tarde desta sexta-feira, a rua 7 de setembro, próximo ao cruzamento com a rua São Paulo, centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada e compareceu à UPA de Marechal, onde havia dado entrada um homem de 27 anos, com ferimento na barriga provocado por arma branca. Ele relatou que havia se envolvido em um desentendimento e que, em dado momento, foi ferido com um golpe de faca. Momentos mais tarde, o suposto autor se apresentou na sede da Polícia Militar e apresentou sua versão dos fatos. Relatou que foi abordado pela vítima e outro elemento, se envolveram em vias de fato por conta de cobrança de uma dívida em que, em dado momento, acabou usando uma faca para se defender. A faca foi apreendida e o caso encaminhado para providências pela Delegacia Regional da Polícia Civil.
Para finalizar, tivemos encrenca em um motel de Marechal Cândido Rondon. O cliente se recusou a pagar a conta e chegou a derrubar o portão. Como foi isso, Bahia?
Pois então, Michael Bicker. Por volta das 15 horas e 45 minutos de ontem, 10 de outubro, a equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer num motel no bairro Barcelona. No local, a atendente relatou que um cliente que estava no motel chegou até o portão para acertar os gastos. Tentou passar o cartão de crédito, porém não houve autorização. Quando solicitado a realizar outra forma de pagamento, o mesmo se negou, dando a entender que já tinha a intenção de não pagar pelas despesas. A atendente informou à equipe que o valor da consumação mais o valor do quarto ficou em R$ 320. Quando disse que acionaria a polícia, o homem começou a jogar o veículo contra o portão, fazendo isso por duas ou três vezes até derrubá-lo. Segundo ela, o cliente estava com aparência estranha, parecendo estar sob efeito de drogas, e estava acompanhado de outro elemento que pulou o muro do motel para fugir do local. Por imagens das câmeras de monitoramento, o homem foi identificado devido a várias passagens pelo setor policial. De acordo com a proprietária do motel, o conserto do portão ficaria em torno de R$ 5.000. A equipe fez patrulhamento na intenção de localizar o autor dos fatos, porém, o mesmo não foi encontrado.
A Polícia Rodoviária Estadual lança nova operação de fiscalização. A intenção é coibir os crimes na região de fronteira. Detalhes com Sabrina Loman. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma das maiores operações de segurança pública no Paraná, denominada Operação Napecani, foi lançada nesta sexta-feira em frente ao posto de Polícia Rodoviária Estadual de Santa Helena. A ação tem como principal objetivo reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em áreas estratégicas, com o intuito de aumentar a sensação de segurança da população e coibir práticas criminosas. O lançamento da operação contou com a participação do capitão Beiger, comandante da 3ª Companhia de Polícia Rodoviária. Segundo ele, o objetivo é unir esforços e otimizar recursos humanos e logísticos para garantir uma ação coordenada e eficiente. A operação também contará com o apoio do Cão de Faro, apoio fundamental nos trabalhos policiais. A população também é convidada a unir forças e contribuir com o trabalho policial, denunciando quaisquer situações ilegais. Na região de fronteira, os crimes mais comuns praticados são tráfico de drogas e armas, contrabando e furto, roubo de veículos. Denúncias podem ser repassadas através do 198 da Polícia Rodoviária ou nos demais canais oficiais da Polícia. Além da Polícia Rodoviária Estadual, o lançamento teve a presença da Polícia Militar Ambiental Força Verde.
Por outro lado, Sabrina, ontem o governo federal anunciou um novo modelo de financiamento habitacional. Agora o objetivo é atender a classe média brasileira. É isso?
É isso, Maico. O presidente Lula afirmou ontem que a partir de agora, a classe média também passa a ser assistida pelos programas de habitação do país. Ele anunciou um novo modelo de crédito imobiliário que reestrutura o uso da poupança para ampliar a oferta de crédito, especialmente para essa parte da população que ganha mais de R$12 mil mensais. O novo modelo de crédito imobiliário do país reestrutura o uso da poupança para ampliar a oferta de crédito. Após um período de transição, o total dos recursos depositados na caderneta de poupança será referência para o uso no setor habitacional, com o fim dos depósitos compulsórios no Banco Central. Além disso, o valor máximo do imóvel financiado no sistema financeiro da habitação passará de R$1,5 milhão para R$2,250 mil. Hoje, famílias com renda de até R$12 mil são atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, com juros menores. E desde o início do seu terceiro mandato, Lula defende a alternativa de financiamento para a classe média. A previsão é que com essa mudança, a Caixa Econômica Federal financie mais 80 mil novas moradias até 2026. Atualmente, 65% dos recursos captados pelos bancos da poupança precisam ser direcionados ao crédito imobiliário. 15% estão livres para operações mais rentáveis e 20% ficam com o Banco Central na forma de depósito compulsório. Os financiamentos via sistema financeiro de habitação vinham perdendo espaço no mercado em meio a saques de caderneta de poupança, principal fonte de recursos para crédito habitacional do país. A reforma anunciada ontem moderniza as regras de direcionamento do sistema brasileiro de poupança e empréstimo com o objetivo de maximizar a poupança como fonte de financiamento. Seria essas informações de hoje, meu amigo Michael Bicker. Uma boa tarde para você e todos os ouvintes.
Um caso de violência doméstica foi registrado no distrito toledano de Novo Sarandi durante a madrugada de hoje. Homem resistiu à prisão e precisou ser dominado à força. Claudinei Domingues, boa tarde.
Exatamente, Maico, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Fortaleza, onde uma mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro após um desentendimento. De acordo com a vítima, o casal discutiu quando ela retornou de um momento de lazer na casa de uma amiga, por volta das 0 horas e 30 minutos. O homem a acusou de estar com outra pessoa e durante a discussão, tentou enforcá-la e apertou o seu braço direito, deixando marcas visíveis. A mulher conseguiu sair da residência e acionou a polícia por telefone. No local, os policiais encontraram o autor em frente à casa, afirmando estar aguardando a chegada da equipe. Ele negou as acusações e disse possuir gravações que comprovariam sua versão dos fatos. Ao ser informado de que seria encaminhado à delegacia, o homem se recusou a entrar na viatura, alegando não ser bandido. Devido ao porte físico e à resistência apresentada, foi necessário solicitar apoio de outra equipe policial. Mesmo após a chegada do reforço, o suspeito continuou resistente, sendo contido e algemado para garantir a segurança da condução. A vítima foi levada no banco traseiro da viatura e ambos foram apresentados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo para os procedimentos legais cabíveis.
Projeto Comunidade Show terá nova edição 19 de outubro, semana que vem, no bairro São Lucas. Será uma edição inédita, Carla Escher? Boa tarde.
Isso mesmo, Maico. Boa tarde. Será a primeira vez na história que o projeto social Comunidade Show vai estar com serviços gratuitos, sorteios de prêmios e lazer para toda a família no bairro São Lucas, em Marechal Rondon. A próxima edição será no dia 19 de outubro, no pavilhão da Igreja Católica, do bairro São Lucas, localizado na rua 10 de Abril, com programação das 9 às 12 horas. Entre os serviços e atendimentos gratuitos oferecidos estão orientações jurídicas com a OAB Marechal, cortes de cabelo, esmaltação e design de sobrancelhas,
Módulo Empresarial, Sala do Empreendedor e Fomento Paraná. Vagas de emprego pelo Cine. Credencial de estacionamento para idoso e pessoas com deficiência. Atendimento com psicóloga e parapsicóloga, apresentações do Pelotão Canil do BPFROM, espaço para exposição de produtos e serviços dos parceiros, sorteios de prêmios, como vale-compras, bolas, cadeiras, bonés e camisetas, participação especial do projeto Vaidosas, do Hospital do Câncer, levando ações de autoestima e bem-estar, presença da AMAC, Associação Mãos Criativas de Marechal Cândido Rondon, com exposição de trabalhos artesanais. As crianças também poderão se divertir com brinquedos infláveis, atividade no Agita Rondon e brincando no bairro, promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer, além da distribuição gratuita de cachorro-quente e refrigerante. A participação é gratuita. Basta comparecer ao local no domingo, dia 19 de outubro, e preencher o cupom para concorrer aos prêmios. O Comunidade Show é organizado pela Podium Promoções e Eventos, em parceria com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, e conta com o apoio de diversas empresas e instituições, incluindo a Sicredi Aliança Paraná São Paulo.
Carla, seguem abertas também inscrições para o concurso Funcionário Padrão 2025. Quais são os detalhes? E esse prazo para poder se inscrever vai até que data?
As inscrições vão até o dia 24 de outubro, Maico. Com o objetivo de reconhecer profissionais que se destacam em suas funções, foi criada a Comenda Funcionário Padrão, idealizada pelo Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon. O prêmio, que chega à sua 46ª edição, está com inscrições abertas e será entregue junto ao Prêmio Marechal Rondon, marcado para o dia 29 de novembro, no Centro de Eventos. Os critérios considerados para a escolha do funcionário padrão são: tempo de serviço, promoções recebidas, cursos realizados na área de atuação, relacionamento interpessoal e trabalhos voluntários na sociedade. A indicação deve ser feita pelo empregador, que pode inscrever até 3 colaboradores com mais de 3 anos de atuação na empresa. Para participar, os empresários devem procurar a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Cimacar, retirar a ficha de inscrição e regulamento e devolvê-los preenchidos até o dia 24 de outubro. A comissão responsável pela avaliação dos candidatos é formada por representantes do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, da comissão organizadora do Prêmio Marechal e da imprensa rondonense. Segundo o rotariano Hermínio Sérgio da Soler, responsável pelo concurso, a comenda é um reconhecimento ao colaborador que dedicou parte de sua vida a um trabalho bem feito. Ainda conforme a coordenação, a avaliação dos candidatos será realizada no dia 27 de outubro. Podem inscrever candidatos às empresas estabelecidas no município com no mínimo 3 anos de existência. Para validar a inscrição, é necessário anexar ao formulário o currículo do colaborador e uma foto 3x4. Poderão ser indicados industriários, comerciários, bancários, prestadores de serviço e servidores públicos municipais. A 46ª edição do concurso Funcionário Padrão é promovida pelo Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, com apoio das entidades organizadoras do Prêmio Marechal: a Cimacar, JCI, Lions Clube Marechal, Lions Clube Aliança, Rotary Clube Beira Lago, Rotary Clube Guarani, Rotary Clube 25 de Julho, Rotary Clube Gralha Azul, Loja Maçônica Quintino Bocaiúva, Loja Maçônica Universitária, Sindicomar, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Rádio Difusora.
O clima de alegria e diversão vai tomar conta de Marechal Cândido Rondon agora à tarde, com o encerramento do Agita Rondon, evento da Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer. A programação será dedicada especialmente às crianças, em comemoração à data Dia das Crianças, celebrada amanhã. Com apoio da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico e parcerias da Unioeste, Sesc, Rotary Clube 25 de Julho, à tarde promete ser inesquecível. As atividades iniciam neste sábado às 14h, no estacionamento ao lado do ginásio Ney Braga. No mesmo horário, vai acontecer a Corrida Kids no Estádio Municipal Valdir Schneider. Também acontece neste sábado de Agita Rondon. A programação já iniciou pela manhã a primeira Copa Paraná Karatê Interestilos. A organização é da Federação Karatê Interestilos do Paraná, com apoio da Associação Liberdade Karatê Shotokan, aqui de Marechal Cândido Rondon. Para agora à tarde, dentre as atividades recreativas e esportivas estão badminton, tirolesa, brinquedos infláveis, passeio a cavalo, escalada, espaço para patins e skate, além do sorteio de brindes, incluindo 2 bicicletas, distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, picolé e água. O evento também terá um espaço para bioimpedância, uma realização de avaliações físicas. O secretário de Esportes de Marechal Cândido Rondon, Claudinei Mainardes, faz um resumo e convida todos para participar da programação de hoje, encerramento do Agita Rondon, 14h, no gramado ao lado do Nebraga.
Agita Rondon maravilhoso, 40 dias de atividades, começamos lá no dia 4 com a primeira ação na APAI, maravilhoso, aquilo ali comove a gente. E no decorrer dos dias, das semanas, atividades intensas com intensificação nos finais de semana com 3, 4 até 5 atividades simultâneas, proporcionando ao nosso munícipe o lazer de ir assistir os esportes. E agora nós chegamos no cume, né? Passamos lá pelo atendimento das crianças no centro de eventos, foi algo maravilhoso que nós fizemos. Atendimento em 4 dias, oportunizamos esporte e lazer e oportunizamos que nossos dirigentes esportivos fossem lá e captassem talentos para que desse continuidade aos projetos. E agora, eles também vão participar no dia 11, agora à tarde, ao lado do ginásio Ney Braga. No Ney Braga vamos ter a Copa de Karatê, 400, 500 pessoas, e ao lado vamos ter o encerramento do Agita Rondon com a comemoração do Dia das Crianças. Diversas atividades, vai ser fechado as ruas em torno, as associações estarão envolvidas, associações esportivas que têm parceria com o município, a corrida infantil da Cor Rondon no estádio, e vamos ter nesse conjunto distribuição de brindes, vamos ter sorteio de bicicleta, sociedade organizada aqui em Marechal Cândido Rondon, não é uma utopia, é uma verdade, distribuição de pipoca, doce, picolé, acimacar junto, rótares, enfim, se eu começar a nominar eu posso esquecer de alguém, mas a sociedade organizada e o poder público envolvido para entregar para Marechal Cândido Rondon esporte, lazer e saúde. É o que queremos, esporte, e é o município que queremos.
Programação sempre foi prestigiada por centenas e milhares de pessoas, Manardes. E agora à tarde, aberto para todo mundo convidado.
Todo mundo é convidado, venha, participe, estamos fazendo para vocês. Estamos aguardando aí 2.500 pessoas. Venha, participe, prestigie, traga o seu filho, família. Eu sempre falo, os nossos eventos têm que ser com o envolvimento da família, é para isso que nós fazemos.
Nesta semana, o presidente da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo recebeu o título de cidadão honorário. Qual cidade prestou homenagem ao presidente Fernando Ferrer, André Marcelo? Boa tarde.
Foi na cidade de Barreto, São Paulo. Boa tarde, Maico Bicker e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Em uma noite marcada por emoção e reconhecimento, o presidente da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Fernando Ferrer, foi agraciado com o título de cidadão honorário da Estância Turística de Barretos durante sessão solene realizada na Câmara Municipal na última terça-feira. A honraria, concedida por meio do projeto de decreto legislativo número 13/2025 e aprovada por unanimidade pelos vereadores, reconhece a significativa contribuição de Ferrer para o desenvolvimento econômico e social do município, bem como para o fortalecimento do cooperativismo na região. Natural de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Fernando Ferrer tem uma trajetória inspiradora. Iniciou sua carreira no Sicredi aos 19 anos como estagiário e aos 22 já gerenciava sua primeira agência. Com formação em administração de empresas e especializações em instituições nacionais e internacionais, Ferrer assumiu a presidência da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo no ano de 2023. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos, lideranças políticas e empresariais, além de representantes da sociedade civil e do sistema cooperativo. A homenagem foi amplamente celebrada pela classe empresarial local, que destacou o impacto positivo da atuação da cooperativa na cidade, especialmente na geração de empregos, investimentos e parcerias estratégicas.
Estou muito feliz em receber o título de cidadão honorário da Estância Turística de Barretos. Barretos é uma cidade que nos acolheu há 11 anos atrás, sendo a primeira cidade do Norte Paulista a receber uma agência da nossa cooperativa. Hoje, lá em Barretos, nós já temos 3 agências, temos o nosso escritório regional, que dá suporte para todas as 22 agências que temos lá naquela região. Portanto, receber esse título é motivo de muita honra e também de muita responsabilidade, pois agora precisarei honrá-lo todos os dias. E esse título não é só do Fernando, é de um trabalho desenvolvido por muitas mãos. Temos toda a nossa equipe de colaboradores que está lá, nesse momento, atendendo um associado, promovendo o desenvolvimento econômico e social daquela cidade. Quero aqui agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Luiz Paulo Lupa, que foi o autor desse projeto, desta indicação, e dizer para ele, né, e para toda a comunidade barretense que terão mais uma pessoa agora para ajudar no desenvolvimento da nossa querida estância turística de Barretos.
Vamos falar sobre qualificação profissional, Adriel. Tem mais um curso que inicia agora, na próxima segunda-feira, aqui em Marechal Rondon. Que curso é esse? E ainda dá tempo de participar?
É o curso gratuito de cuidador do idoso, Maico. Vamos às informações. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senac Marechal, seguem com inscrições abertas para o curso de cuidador do idoso. A capacitação é gratuita por meio do programa Senac de gratuidade e tem como objetivo preparar profissionais para atuar no cuidado e bem-estar da pessoa idosa, uma área cada vez mais valorizada e necessária. Pré-requisitos: ter 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e atender às normas do PSG. O curso terá 160 horas aula, com início no dia 13 de outubro, próxima segunda-feira, e término previsto para o dia 11 de março de 2026. As aulas acontecerão todas as segundas, terças e quartas-feiras, das 19 às 22 horas. As inscrições podem ser realizadas na Agência do Trabalhador, na Rua Tiradentes 1025, telefone 45-3254-8350, ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Prefeitura, na Rua Espírito Santo 777, telefone 45-3284-8796. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar em uma profissão voltada ao cuidado humano e à valorização da vida.
Ontem, Adriel, aconteceu a pré-October da Rua Santa Catarina. Como foi de público, meu amigo?
Então, Maico, a Rua Santa Catarina, aqui em Marechal Cândido Rondon, foi tomada pelo clima germânico na noite de ontem, durante a pré-October, evento que aconteceu e aqueceu o público para a 35ª edição da Oktoberfest rondonense. A programação contou com música, dança, trajes típicos e muita animação, antecipando o espírito festivo que tomará conta do município nas próximas semanas. Enquanto isso, seguem abertas as inscrições para o desfile alegórico, uma das grandes novidades desta edição da festa. O desfile está marcado para o dia 25 de outubro, num sábado, a partir das 6 horas da tarde, com concentração dos grupos participantes na própria Rua Santa Catarina, entre a Avenida Maripá e a Rua Independência. O percurso seguirá pela Avenida Maripá até o Parque de Exposições pela Rua Ceará. As inscrições podem ser feitas até o dia 17, na próxima sexta-feira, presencialmente na Secretaria de Cultura, na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Podem participar grupos, clubes, instituições e entidades vinculadas à Fundação Promotora de Eventos, a PROEM. Cada grupo deve contar com no mínimo 30 integrantes, trajados com camisetas de identificação ou trajes típicos germânicos. De acordo com a secretária de Cultura, Helenice Sauer, o desfile alegórico promete ser um dos pontos altos da festa deste ano. Os grupos estão preparando carros e adereços com muito capricho. Será um espetáculo de cores, tradição e alegria para toda a comunidade, destacou. A 35ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon segue consolidada como um dos maiores eventos culturais do oeste do Paraná, celebrando a cultura germânica com desfiles, gastronomia, danças e música típica.
O Cepar, FAEP e ADAPAR discutem prioridades em sanidade animal e vegetal. Ações conjuntas serão desenvolvidas, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Sim, representantes do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e também da Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPAR, se reuniram essa semana na sede do Sistema OCEPAR em Curitiba com o objetivo de tratar sobre questões ligadas à sanidade animal e vegetal. A ideia é a construção de uma sistemática para intensificar e identificar prioridades do Estado, fortalecendo o diálogo e mecanismos de aproximação entre os setores produtivos e público, a fim de identificar os pontos de melhorias e trabalhar de forma coletiva em busca de uma defesa agropecuária mais forte no Paraná. Dessa forma, em novembro, o grupo se reúne na FAEP, quando deve ser construído o planejamento de ações para o ano de 2020. 2026. Quem fala a respeito é Alexandre Monteiro, médico veterinário e analista de gerência de desenvolvimento técnico da OCEPAR.
A reunião foi muito importante, nós tivemos a oportunidade de discutir ações que nós podemos construir em conjunto entre as três entidades para que a gente possa fazer um trabalho junto com a ADAPAR de educação a campo. A ADAPAR já tem o projeto Educa Campo, eles têm investido em educação sanitária, educação a campo, investindo lá na ponta onde a gente tem as demandas, os desafios. E a proposta da ADAPAR é unir as três entidades para que a gente possa então desenvolver, apoiar e atuar em conjunto, somando esforços para que a gente possa alcançar esse objetivo de um campo mais educado, mais preparado para os desafios que a gente tem, tanto na sanidade da parte agrícola como a sanidade da parte animal.
Como desdobramento do encontro, foi decidido realizar uma rodada de visitas às cooperativas agropecuárias com a ADAPAR. Isso para tratar sobre a realidade atual da safra e pontos de atenção da defesa agropecuária a campo em cada região.
Sim, as cooperativas já têm um corpo técnico, têm o seu trabalho de assistência técnica. Já existem algumas ações que a gente envolve a ADAPAR, envolve o governo do estado, às vezes envolve até o próprio IDR, entidades de pesquisa. Então, o que a gente vai fazer é tentar organizar isso, somar esforços, pegar essas iniciativas que já estão a campo com as cooperativas, pegar aquilo que a ADAPAR entende que a gente precisa trabalhar em conjunto para fortalecer, para que a gente tenha uma defesa, um cuidado com a sanidade, né, na parte de produção agropecuária, de forma mais completa e mais preparada.
Ainda de acordo com Alexandre Monteiro, a iniciativa se justifica pelo fato de a sanidade ser hoje o principal ativo que agrega valores e assegura novos mercados para produtos paranaenses.
Sim, a sanidade a gente entende hoje que ela agrega valor, ela garante a venda, ela garante que a produção é feita com alto padrão de qualidade. Então, cuidar da sanidade, seja ela agrícola ou animal, significa cuidar das nossas vendas, dos nossos mercados, porque cada vez mais a gente está diante de um mercado tanto interno como externo que é exigente, que quer produto de qualidade, produto com sanidade, que agrega valor e garante segurança para esse consumidor.
E o torneio de pesca de Mercedes? Inscrições esgotadas, Regis, em menos de 48 horas. O resultado confirma, então, o sucesso crescente no evento, que será realizado agora em novembro no Arroio Iguaçu?
Isso mesmo, Michael. Em menos de 48 horas após a abertura das inscrições, todas as 220 vagas do 19º Torneio Internacional de Pesca Corvina e Tucundaré foram preenchidas, um recorde histórico que reforça o sucesso e a credibilidade do evento promovido pela administração de Mercedes. Reconhecido como um dos maiores e mais organizados torneios da região, o evento, que acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro em Arroio Iguaçu, vem ganhando cada vez mais visibilidade entre os amantes da pesca. Em anos anteriores e em edições anteriores, o torneio já havia atraído pescadores de diversos estados, mas a velocidade das inscrições neste ano superou todas as expectativas. Para o secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Mercedes, Alex Limberger, o resultado reflete o trabalho constante de aprimoramento da estrutura e também da experiência dos participantes. A 19ª edição do Torneio Internacional de Pesca Corvina e Tucunaré é uma realização da Prefeitura de Mercedes com apoio da Associação dos Pescadores Amadores de Mercedes, APAM, e também da comunidade do Arroio Iguaçu.
Regis, o número de casos de intoxicação por metanol confirmados no Brasil subiu, agora para 29. Os dados foram atualizados ontem pelo Ministério da Saúde?
Sim, o Brasil teve um aumento de 5 registros positivos de intoxicação pela substância com relação ao último balanço divulgado na quarta-feira, dia 8. Há 217 ocorrências que ainda estão em investigação no Brasil. Ainda conforme o Ministério, 249 casos foram descartados. Segundo a pasta, não houve aumento no número de mortes na comparação com os dados de quarta-feira. São 5 óbitos confirmados, todos em São Paulo. Aliás, São Paulo continua sendo o estado com o maior número de notificações, sendo 160 em análise, o que representa 73% de todo o país. 25 casos confirmados e os 5 óbitos positivos para a intoxicação da substância já mencionados. Aqui no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde atualizou ontem as informações sobre os casos suspeitos e confirmados da intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas. A CESA não registrou novos casos suspeitos de intoxicação e descartou 4 casos que estavam em análise, em Maringá, em Toledo e 2 em Curitiba. O Paraná segue com 3 casos diagnosticados, todos na capital. 2 pacientes permanecem internados com quadro estável. A Secretaria de Saúde já havia descartado as notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Piem e um caso de Curitiba também. Ao todo, o Paraná registrou 12 notificações, sendo 3 confirmados, 5 descartados e 4 suspeitos. Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, explica sobre a situação.
Atualizando os casos de intoxicação exógena por metanol no Paraná, são 12 casos até agora. Dos suspeitos, 3 foram confirmados e a informação mais recente, todos os outros 9 casos foram descartados. Então é importante frisar neste momento, nesta sexta-feira, nenhum caso novo entrou, confirmado por critério minimamente diagnóstico, aguardando critérios laboratoriais, porém, importante frisar também que chegaram no Paraná os 84 frascos do medicamento importado, o Fomepizol. O governo federal comprou 2.500 frascos, vai guardar 1.000 em estoque e descentraliza para os estados 1.500 frascos. O Paraná fica com 84. Vão lá para o nosso CEMEPAR, Central de Medicamentos do Paraná, e nos próximos dias nós estaremos também fazendo a descentralização de parte deste estoque. O trabalho não para e as informações continuam sempre de forma transparente para toda a nossa população.